Obrigado por mais um dia, Senhor, apesar de todas as dificuldades. Obrigado. Sabe por que agradecemos, apesar de todas as dificuldades? É porque, apesar de tudo, continuamos confiando em Ti.
Verdade, Jesus.
Não importa que ontem tenhamos, quem sabe, adormecido na companhia de uma preocupação grave, com medo de uma determinada circunstância, porque nada como a noite, nada como um novo dia que nasce para renovarmos as nossas esperanças. Está escrito. O pesar pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã.
Que dia, Pai, Senhor Jesus.
Pois esta manhã da nossa glória finalmente chegou. Hoje, nada será capaz de nos derrotar. Porque sabemos que Tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentar.
Mas maravilhoso, Senhor.
O poder de nossas dificuldades, dos nossos inimigos, que por vezes nos parece tremendo, se desfaz feito fumaça diante da Tua presença.
Sim, Jesus.
Vimos nesse instante, como todos os dias, a Tua presença em nome daqueles que sofrem, daqueles que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados.
Sim, papai.
Dos que se sentem cansados e já não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, meu Deus. Que todos possamos sentir, nesse instante, Teu poder a nos erguer do chão.
É verdade, Jesus.
Intercede em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que já não têm mais forças para lutar.
Estende suas mãos, papai.
Abençoa as mães e pais de família, meu Deus, na luta diária pelo pão de cada dia, e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito, nesse instante, se enche de fé, pois sabemos que quando confiamos em Ti, milagres acontecem.
Nós confiamos, Jesus.
Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão. E quando estás a nosso lado, quem ousa estar contra nós?
Quem ousa?
Está escrito, 10 mil podem cair à nossa direita, mais 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nosso dia, Senhor. Nossa segunda-feira, nossa semana. Abençoe nossa vida. Faz desta segunda-feira o melhor dia da nossa história. Agora são 6:22. Esta é a rádio que é tudo de bom. Daqui a pouco, 8:30, Romance no Ar. Tem a música da minha vida. Agora 6:23. Pichote! Bom dia pra você do signo de Áries. Ariano, Ariana. Planeje medidas para a sequência da tua vida profissional, visando conquistas e uma situação melhor, né, que você talvez venha esperando. No romance, procure ser receptivo e, sobretudo, mais tolerante no relacionamento e até numa aproximação. A cor é prata, número 93, hora favorável, 6:30 da tarde. Bom dia, Touro. Taurino, Taurina. Não estenda muito os períodos de descanso e meditação, evitando que eles acabem se transformando em acomodação, viu? Uma possibilidade de avanço na área profissional talvez esteja passando batida exatamente por causa dessa crença, né, que você tem de que as coisas caem do céu. Às vezes a gente acredita nisso, né? E não é por aí. No romance, aprenda a recomeçar e deixar aquilo que não é legal para trás. A cor é lilás, número 92, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiano, mesmo aquilo que pareça muito difícil, tá até ao alcance nesse período, sabia? Basta não deixar escapar a consciência do teu valor, que é uma coisa que às vezes acontece e a gente não se dá conta, né? A gente fica acreditando pouco em si, achando que os outros têm mais capacidade, têm mais sorte e não sei mais o que. Tudo balela. No romance, gêmeos, pelo menos uma vez na vida, mostre aquilo que está sentindo. Não tenha vergonha dos teus sentimentos. A cor é bege, número 39, hora favorável, 8:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de câncer. Olha, câncer, prossegue a necessidade de se divorciar de coisas, fatos, pessoas, até de pessoas que de repente não fazem parte mais do teu contexto de vida. Viu, Câncer? Não permita que coisa ruim atrapalhe e se eternize na tua vida. No romance, permita que aconteçam coisas novas, esqueça o ranço, Câncer. A cor é laranja, número 80, horas 5:30 da tarde. Alô, Leão, Leonino, Leonina, ajude uma certa situação a se definir, sobretudo, Leão, e se de alguma forma influir no teu desempenho ou no teu ganho profissional. É tempo de analisar o que você faz com uma perspectiva de futuro, né? No romance, não faça nada esperando resposta ou recompensa, ou poderá acabar magoado e insatisfeito. Sente que a gente faz alguma coisa pro outro, principalmente no terreno sentimental, e fica esperando retribuição, corre o risco de se desencantar, né? Agora é Grená, número 72, hora 11:30 da manhã. Bom dia para você, Virgem. Olha, Virgem, procure dedicar um pouco mais de atenção a si mesmo, em termos de saúde e aparência, porque você vai necessitar de muita autoestima nessa fase para aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. No romance, especialmente agora, desenvolva a capacidade de tomar decisões. Não fique alongando situações que não estão te satisfazendo, né? E não são aquilo que você quer e aquilo que você precisa. A cor é violeta, número 14, hora favorável, 9:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, uma influência astral favorável possivelmente já esteja imprimindo mais garra e decisão ao teu comportamento, o que certamente pode mudar tua trajetória para melhor, se você seguir nesse ritmo aí, viu? No romance, Libra, um sentimento, um relacionamento ou um interesse afetivo tende a se acentuar e fortalecer os laços de um afeto. A cor é verde, número 45, hora 3 da tarde. Alô, Escorpião, bom dia. Escorpião, facilite teus caminhos no setor de trabalho, principalmente em relação às tuas conquistas. Será muito importante agora, Escorpião, você tirar o teu foco de interesse de toda e qualquer emoção negativa que te possa roubar energia. Afetivamente, é provável ainda que haja algum conflito entre aquilo que você quer e o que é possível no momento, né? Saiba ter paciência, porque às vezes o que hoje não é possível, amanhã é a coisa mais fácil do mundo, né? A Curivinho, número 42, hora 10:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, no setor de trabalho, aprenda a procurar alternativas para as questões que estejam se apresentando, não se prendendo a um só tipo de solução. Se há dificuldades para que você ponha um plano em prática e atinja um resultado, não fique batendo com o gato morto na parede, né? Invente outra saída, ué. No romance, use bem as palavras e saiba despertar o que a outra pessoa tem de melhor. A cor é dourada, número 23, hora 7:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, apele para paciência, para vencer uma dificuldade relacionada a trabalho ou mesmo a vida pessoal. Embora perca esportiva, às vezes, você sabe melhor do que ninguém superar os obstáculos pelo cansaço. Persistência é teu sobrenome. É ou não é? No romance, expresse sentimentos, no caso de estar ao lado de alguém que realmente mereça, porque às vezes a pessoa sabe, mas precisa ouvir, né? Que a gente gosta. A cor é azul marinho, número 19, horas 5:30 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, tem a personalidade de levar avante um plano pessoal sem se deixar influenciar tanto pelas dificuldades. Dificuldade é coisa que existe para a gente passar por cima. E os grandes vencedores são aqueles que passam por cima mesmo. No romance, não adote uma conduta muito dominadora, Aquário. Em vez de ser adversário, procure ser companheiro, parceiro. É por aí. Cor amarela, número 20, hora 11 da manhã. Bom dia para você, de peixes. Olha, Pisciano, ao reavaliar o teu comportamento nos últimos tempos, não se deixe impressionar pelos erros que tenha cometido. Faça dessa autoanálise uma ferramenta para o aperfeiçoamento. A gente erra, e em vez de lamentar o erro, tem que aproveitar aquilo como ensinamento, porque lá adiante vai aparecer uma situação parecida, e se a gente tiver aprendido, não comete a mesma mancada de novo. Tá empreendendo? No romance, É preciso que você aprenda a amar, mas sem perder a noção da segurança e da tua independência. A Curecac, número 51, horas 7:30 da noite.
Show da manhã, 98.
E agora chegou a hora de apagar a velinha. 8:16, vamos cantar o parabéns. Alô, alô, Ali, quem é que tá de... Quer dizer, quem é que tá, né? A gente não vai falar todos, que são muitos. Mas quem da nossa listinha tá completando mais um ano de vida hoje?
Tem a Caliandra Patrícia Volaço, do Boqueirão, que tá completando 32 anos.
Parabéns.
O Carlos Eduardo Ribas, do Água Verde, 39 anos. Dione Santos Silva, de Araucária, 32 anos.
Uhul.
Gabriela Dumanesque de Oliveira, do Xaxim,
22 Gabia.
Anos. Jeslin Ticiane Vaz, do Pilarzinho, 37 anos.
Boa.
Também de aniversário a Karina de Souza Carneiro, de Colombo, tá fazendo 29.
Parabéns.
O Luan Henrique de Azevedo Parro, do Bom Retiro, fazendo 25 anos. Maria do Rocio Ferreira da Silva, do Cascatinha, 44 anos.
Opa.
Também de aniversário a Marlene de Souza Estrada, do Sítio Cercado, que está completando 45.
Parabéns.
E o Paulo César Logato Brito, do Boa Vista.
Opa.
Completando 52.
É nóis.
É, rapaz, você sabe que a pessoa que nasce no dia 22 de fevereiro costuma ter como marca registrada a sensibilidade. As emoções têm enorme influência no seu comportamento, tanto podendo transportá-la a um estado de intensa euforia, quanto a estados de depressão. É bastante sugestionável e dependente da aceitação das pessoas à sua volta. Não consegue viver em ambientes hostis, chegando mesmo a adoecer fisicamente quando percebe que sua presença não é desejada ou querida. Tudo que se relaciona com a arte combina com o seu temperamento, apreciando em geral a música, a poesia, a pintura. É pessoa generosa que costuma sofrer com o sofrimento alheio. Quando pode, auxilia os menos favorecidos pela sorte. No amor, a pessoa do dia 22 de fevereiro costuma se entregar por inteiro quando se apaixona e em geral é dedicada, compreensiva e carinhosa. Também nasceram no dia 22 de fevereiro, portanto estão de aniversário, também o cantor inglês James Blunt, as atrizes, uma brasileira, Débora Falabella, e a outra norte-americana, Drew Barrymore.
Ai, adoro!
Ai, eu também.
Essa menina é aquela que fez aquela que se esquecia de tudo, lembra?
Isso,
é.
Como
é que
se
é
fosse
mesmo
a primeira vez.
Isso, isso.
E ela foi a do ET, é isso, né?
Não.
Ai, já não sei, sei que ela fez Panteras também, as Panteras.
Ela é linda, acho
ela
que ela é
maravilhosa.
Fez esse filme que a Alexandra falou, como se fosse a primeira vez, e eu sei que ela é queixudinha. Ela tem um queixinho assim.
Uma loira bem bonita, né?
Uma linda, linda, linda.
Fica
linda
me ligando todo final de tarde aí pra me incomodar, mano.
Ai, meu Deus.
Tá bom, cara,
chato,
acredita.
Mas olha.
Ai, Jesus
de
amado, a gente precisa carregar esta mala. Não é possível! Ó, Senhor, livre-nos desta chateação diária.
Para com isso, mano.
É um chato de galocha.
Só nada.
98 FM, a rádio que é tudo de bom, Hungria, amor e fé.
Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Como era domingo, eu estava almoçando na casa de um amigo ali mesmo perto de casa quando meu celular começou a tocar. Era a mulher do meu pai. Quando atendi, percebi que ela estava nervosa. E quando ela começou a falar, eu fiquei mais nervoso do que ela. Walter, Walter, onde é que você está? Tem como você vir para casa? O Nelson está passando mal. Eu estou aqui sem saber o que fazer. Como assim, Catiane? O que que deu nele? Ela não soube me explicar. Estava tão nervosa, soluçando tanto, que mal conseguia conversar. Fazia pouco mais de 2 anos que ela e meu pai estavam morando juntos. Meu pai, naquelas alturas, estava com 59 anos, enquanto a Catiane tinha 28. Tinham se conhecido no trabalho, aí se envolveram. Apesar da diferença de idade, acabaram se apaixonando. Até que, depois de um tempo, meu pai resolveu levá-la para morar com ele em casa. Olha, a maioria dos parentes, maioria mesmo, praticamente todo mundo, criticou meu pai pelo fato de ele ser muito mais velho do que ela. Na cabeça de todo mundo, ela só estava com ele por interesse. Eu, ao contrário. Eu acho que fui o único que sempre o apoiei em tudo. Eu achei ótimo meu pai refazer sua vida. Até porque minha mãe, nessas alturas, já estava até vivendo com outro homem, já fazia alguns anos. Na época em que meu pai e a Catiane ficaram juntos, foram morar juntos, eu também estava casado. Morava na minha casa, com minha mulher, nossa filha de 4 anos. Só que meses depois, do nada, meu casamento desandou e eu acabei me separando. Sem ter o que fazer, fui pedir guarida pro meu pai. Sabe, eu não queria atrapalhar a vida deles, acabar com a privacidade deles. Afinal de contas, eles estavam ainda no comecinho daquela vida a dois, só que não tive escolha. Meu pai me recebeu com a maior boa vontade e desde o começo também sempre me dei muito bem com sua nova mulher. Até porque deu para ver que ela gostava dele de verdade. Enfim, fiquei preocupado com aquela ligação da Catiane e fui o mais depressa possível para casa. E olha, me deparei com a pior situação que eu poderia imaginar. Quando cheguei, ele estava desacordado. Estava no sofá, a Catiane ali, sentada do lado dele, fazendo um carinho assim no cabelo dele, chorando. Já tinha inclusive chamado a ambulância. Ele foi levado ao pronto-socorro e, no fim, o diagnóstico foi AVC. No entanto, apesar de ter chegado ao hospital ainda com vida, infelizmente meu pai não resistiu. Olha, eu nunca pensei que fosse perder meu pai daquele modo. Mesmo porque ele só tinha 59 anos. Meu Deus, meu pai era forte. Do ponto de vista físico, era um touro. Só tinha 59 anos, idade que, vamos convir, hoje em dia não é idade para morrer. Quando saí de casa, para ir à casa daquele meu amigo, ele estava bem. Chegamos a tomar chimarrão juntos e, no fim, não pude sequer me despedir do meu pai, porque quando cheguei ele já estava desacordado e, para minha desgraça, nunca mais acordou. Olha, foi a maior tristeza que se possa imaginar. A família da Catiane, que morava em São Mateus do Sul, veio pro velório, até porque todo mundo gostava muito do meu pai. Ao contrário da minha família, é para se ver como são as coisas, né? A família dela sempre deu todo apoio, tanto que adorava o meu pai. Minha família, no entanto, era exatamente o oposto. Depois do sepultamento, passaram-se alguns dias até que ela, Catiane, veio conversar comigo. A gente conversou um pouco ali sobre o pai, até que a certa altura, com a vozinha lá no fundo, ela falou aquilo: olha, Walter, eu queria te dizer que você fique tranquilo, que eu já estou procurando outro lugar para morar, viu? Ué, como assim? Você está pensando em ir embora? Claro que estou. Não faz sentido eu continuar morando aqui nessa casa, depois que o Nelson se foi. Você sabe, o pessoal vai comentar. Você pensa que eu não sei que os teus parentes não gostam de mim? Já comentavam de mim e do Nelson? Imagina agora, né? Só nós dois aqui. Eu não queria voltar lá para São Mateus. Só que não acho legal continuar morando aqui nessa casa. Só eu e você. Olha, Catiane, da minha parte, você pode continuar morando aqui numa boa até quando você quiser, viu? E esse papo aí do falatório das pessoas, eu não ligo. Ela não concordou muito. Falou que já estava, inclusive, procurando um lugar para ficar. Que assim que encontrasse uma casa, uma peça, se mudaria, porque seria melhor assim. A preocupação dela, ela com a minha família, os meus parentes. E sabe, no fundo, no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Mas olha, ao contrário do que os meus parentes viviam comentando, ela gostava do meu pai. Eu que vivia ali com os dois, posso dizer isso sem nenhuma dúvida, porque testemunhei. Eu, melhor do que ninguém, que morava ali na mesma casa, que acompanhava o relacionamento dos dois, posso dizer sem medo de errar que eles eram apaixonados um pelo outro. Ela, por exemplo, não sabia o que fazer para agradar o meu pai. Olha, dava gosto ver os dois juntos. Por isso eu sempre defendia, tanto ela quanto ele, quando alguém vinha comentar alguma coisa contra. E depois que meu pai morreu, ela ficou numa tristeza que não tinha tamanho. Quando estava em casa, vivia trancada no quarto. Não tinha ânimo nem coragem para nada. Ela ficou tão deprimida que a certa altura eu achei até que ela precisaria consultar um médico, tomar um remédio, alguma, pelo menos durante um tempo. E foi até por isso que eu insisti que, pelo menos durante algum tempo, ela deixasse de lado aquela ideia de procurar outro lugar para morar, para ficar. Mesmo porque eu sabia muito bem que ela não tinha condições financeiras de se manter sozinha, do mesmo jeito que eu também não tive quando me separei. Minha intenção não era outra a não ser lhe dar apoio. Ali ela não precisaria pagar aluguel. E a gente dividiria em dois as outras despesas: água, luz, telefone, etc. Como se costuma dizer, uma mão lavava a outra. No entanto, assim que soube, mesmo com a morte do meu pai, a Catiane continuava morando ali comigo. Minha mãe veio me chamar a atenção. Meu Deus, Walter, mas que palhaçada é essa, dessa mulher continuar morando aqui com você depois que o teu pai morreu? Já era uma pouca vergonha teu pai se meter com uma moça que tinha idade para ser filha dele. E agora você, filho? O que a senhora está querendo dizer com isso, mãe? O que eu estou querendo dizer? Ah, meu filho, só não vê que não quer, né? Ela já virou a cabeça do teu pai. Agora vai virar a tua também? Não acho certo essa mulher continuar morando aqui. Essa casa é da nossa família. Minha mãe falou aquilo e me fez uma cara que não precisava acrescentar mais nada. Ela estava insinuando que eu e a Catiane, viúva do meu pai, tínhamos alguma coisa. Ou então, que a Catiane estava com segundas intenções comigo. Olha, aquilo não fazia o menor sentido, juro por Deus. A gente quase nem se via naquela casa, até porque ela vivia trancada no quarto. Nosso contato era mínimo. E mesmo que não fosse isso, não tinha nada a ver, porque eu juro, sempre respeitei meu pai acima de tudo. Nunca olhei para Catiane com alguma malícia. Não iria deixar agora de respeitar a memória dele, só porque ele tinha morrido. Só que, segundo minha mãe, as pessoas já andavam comentando. Olha, naquelas alturas, já fazia quase um mês que o pai tinha morrido. É para se ver até onde vai a maldade de certas pessoas. Não tinha de onde tirar aquela história. Essas pessoas parecem que sentem prazer em inventar. Não bastasse minha mãe, menos de um mês depois, foi minha ex-mulher que vinha encher a minha cabeça. Escuta, Walter, é verdade o que estão falando? Que você anda dormindo com a viúva do teu pai? Como que você pode ser capaz? Olha, eu olhei para a cara dessa mulher e juro, fiquei me perguntando como que um dia eu cheguei a achar que gostava dela. Sabe, ela não tinha indício nenhum. Ela não convivia com a gente, de modo que não tinha como afirmar aquilo. Estava afirmando a minha cara que eu tinha alguma coisa com a viúva do meu pai, exatamente do jeito que a minha mãe. Olha, eu fiquei até sem saber o que dizer para ela. Juro que era tudo mentira. Mas sabe quando a pessoa não acredita? Fica te olhando com aquele olhar de acusação. Ela chegou a dizer que eu não estava respeitando a memória do meu pai. Só para se ter uma ideia, chegou a insinuar até que a gente já tinha algum envolvimento antes mesmo do meu pai falecer. Olha, eu fiquei tão indignado que achei melhor nem responder. Porque ela já andava ressabiada, com aquela ideia de procurar outro lugar para morar. E a despeito dos comentários, o tempo foi passando e a meu pedido, ela também foi ficando, continuou morando ali. Com o passar dos meses, naturalmente que ela foi se acostumando, voltando a sorrir, a conversar. Parou pelo menos um pouco de ficar trancada naquele quarto. Até porque, como dizem, né? A vida continua. Enquanto a maioria criticava, tentava botar areia no romance dela e do meu pai, no passado, quando ele era vivo, vou repetir aquilo que já falei lá no começo. Eu era o único que dava força para os dois. Desde o começo, desde que ela e meu pai se envolveram, a gente sempre se deu bem. E eu sempre percebi, desde o primeiro instante, que o sentimento que ela tinha pelo meu pai era verdadeiro. Não era do jeito que as pessoas falavam, inclusive minha mãe. Que ela só estava com ele por interesse. Até porque, vamos convir, interesse no quê, meu Deus? Meu pai não era rico. Tinha uma situação razoável, mas o fato é que, desde o começo, repito, eu fui o único a dar força para os dois. Enquanto a maioria falava, criticava, botava areia e inventava história, eu sempre apoiei o romance dos dois. Por isso, até por isso, que a gente se dava bem. E aos poucos ela foi se recuperando. Repito, começou a sair de dentro daquele quarto, porque ela só saía para trabalhar. Chegava em casa, tomava um banho e se trancava. Até que depois de algum tempo, ela começou a melhorar, assim, o estado de humor. A gente começou a conversar mais. E acabamos nos tornando aquilo que, na verdade, já éramos, mas fomos um pouco além, nos tornando amigos. Até porque, às vezes, chegamos ao ponto de sair para comer alguma coisa fora, conversar, juro, tudo na base da amizade. Mesmo com o passar do tempo, eu nunca deixei de respeitar a memória do meu pai, nunca. Até que um dia, a gente tinha saído para comer uma pizza, coisa que já tínhamos feito algumas vezes, e pelas tantas, ela com aquela taça de vinho na mão, ficou olhando para mim assim, de um jeito concentrado, sei lá, até que fez aquele comentário: você sabe que você é muito parecido com o teu pai? E não é só fisicamente que eu estou falando, não. É assim, no jeito de ser mesmo. Até no jeito de falar. Vocês são bem parecidos. Sabe que às vezes eu olho para você e penso que estou olhando para ele? Sério? Mas será que a gente é tão parecido assim? Pois olha, pode acreditar que são. Aliás, eu queria te agradecer, viu, Walter? Porque você tem sido assim uma pessoa tão bacana comigo. Olha, se não fosse você, não sei como estaria a minha vida hoje, viu? Imagine, Catiana. Você sabe que eu gosto de você. Gosta mesmo? Mas gosta de que jeito? Olha, não sei explicar. Juro que não sei. Mas senti que ao fazer aquela pergunta, pelo jeito como me olhou, sei lá, eu... Será que era impressão minha? Mas eu acho que não. Não era impressão. Porque ela me olhou de um jeito tão... Parecia até que queria ler o meu pensamento. Eu fiquei tão sem jeito. Fiquei até sem saber o que responder. Só que ela nem esperou pela minha resposta. Já foi emendando. Eu também gosto muito de você. E você não faz ideia do quanto. Sabe, nesses últimos tempos, tanta coisa mudou aqui na minha cabeça. Juro que se eu te disser uma coisa, você não vai levar a mal. Falei que não. E foi então que ela me disse uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Ando pensando demais em você, Walter. Sei lá, tua presença anda mexendo tanto comigo. Na verdade, tem tanta coisa que eu queria te dizer. E se não te disse ainda, é porque tenho medo da tua reação. Olha, por mais ingênuo que eu pudesse ser, ficou muito claro o que ela estava querendo me falar. E não era só pelo que falar. Ela me olhava de um modo que me deixou tão confuso. E mais confuso ainda fiquei quando ela segurou assim minha mão. Tudo isso sem tirar os olhos de mim. Até que, do modo mais inesperado possível, se aproximou e encostou sua boca na minha. Eu não sei nem dizer o que aconteceu comigo naquela hora, mas eu não consegui nem esboçar alguma reação. Simplesmente deixei o beijo acontecer. Foi um beijinho rápido. E depois ela confessou que já fazia tempo que sentia vontade de fazer aquilo. De me contar tudo o que andava sentindo por mim. Que não conseguia me tirar do pensamento. Mas que tinha medo da reação que eu pudesse ter quando ela confessasse o que estava sentindo. E ainda acrescentou: só que eu achei que chegou a hora, você me entende? É tudo ou nada. Se você quer saber, eu estou disposta a fazer qualquer coisa para ficar com você. Olha, eu fiquei de um jeito, sabe quando você não... Primeiro não acredita e depois não sabe o que falar, porque... E mesmo antes que eu dissesse qualquer coisa, ela mais uma vez não me deixou abrir a boca e ainda acrescentou: olha, você não precisa nem me dizer que é uma situação muito delicada. Eu sei que era mulher do teu pai. Mas é que está tão difícil conviver com você naquela casa, sem poder me aproximar, te tocar, te beijar do jeito que eu fiz agora. Não estou mais sabendo como ligar com esse sentimento, Walter. Mas olha, eu não estou te impondo nada. Se você não sentir nada por mim, se você não quiser nada comigo, eu vou entender, vou respeitar. Juro, vou até embora daquela casa. Só que não ia conseguir viver a minha vida sufocando isso que eu estou sentindo. Eu tinha que te falar. Meu Deus, o que dizer numa hora dessas? Fiquei calado olhando para ela, pensando numa resposta, mas eu não esperava. Fiquei até meio tonto. Não apenas por causa daquele beijo, mas por tudo o que ela me disse. Até porque, ao contrário do que todo mundo pensava, eu nunca tinha imaginado a possibilidade de acontecer alguma coisa entre nós, juro que não. Fiquei mudo, olhando para ela, perplexo, meio abobalhado, diante do meu silêncio. Ela se aproximou e me beijou outra vez. Depois sussurrou assim no meu ouvido: o que é que você acha da gente voltar para casa? Tô com tanta vontade de ficar sozinha com você. Sem esperar pela minha resposta, ela fez sinal para o garçom se aproximar e pediu a conta. A verdade é que quando dei por mim, estávamos entrando pela porta de casa. Sabe como você fica meio abobalhado, parece anestesiado, juro. Não que eu esteja querendo usar isso como desculpa, mas eu fui pego de surpresa de um jeito que, sei lá, minha ficha ainda não tinha caído. Fui fazendo as coisas, ou por outra, me deixando levar, sem atinar no que realmente estava acontecendo. Fiquei tão zonzo que nem lembro direito como chegamos até a nossa casa. E assim que entramos por aquela porta, ela me abraçou e me deu um beijo tão ardente, tão apaixonado, que eu mais uma vez não consegui resistir. Depois me pegou assim pela mão e foi me conduzindo até o quarto. Não o meu, mas o quarto onde ela dormia com o meu pai, quando ele era vivo. Assim que chegamos à porta daquele quarto, não sei explicar, mas alguma coisa me travou. Eu senti uma coisa ruim, uma sensação assim de que estava... Ela ficou me puxando, tentando me enredar nos seus braços, e eu ali, parado, me segurando no batente da porta, sem conseguir dar um passo, como se estivesse prestes a talvez cometer o pior pecado da minha vida. Ela ficou puxando o meu braço assim, delicadamente, me olhando com aqueles olhos de mulher apaixonada, me chamando. Eu ali, com a musculatura toda congelada, sem conseguir dar um passo adiante, sem saber o que fazer. Não nego que estava com vontade. Meu corpo pedia por aquilo, só que ao mesmo tempo, alguma coisa me travava. Querer eu queria, só que ao mesmo tempo, será que era certo, meu Deus? E o pior é que o rosto do meu pai veio assim na minha cabeça, e ele parecia me olhar no fundo dos meus olhos, como se estivesse vivo. Eu fiquei ali me perguntando: será que é certo, meu Deus? Será que é direito? Eu não queria desrespeitar meu pai. Até que de repente eu resolvi. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Walter e Catiane na sessão A Música da Minha Vida. música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã. Se você tem uma carta, uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.